Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Olá, hoje no Mundo Político, a participação brasileira e os principais encaminhamentos da COP28. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, realizada em Dubai, terminou com um texto chancelado pelos países membros que aprova a transição dos combustíveis fósseis para frear o aquecimento global. É a primeira vez que um acordo no evento fala expressamente em mudar o perfil da matriz energética mundial. O Brasil esteve presente com a maior delegação e Belém, capital do Pará, foi confirmada como sede da COP30 em 2025. Qual o potencial de protagonismo do país na nova era que se desenha? E os desafios que as metas traçadas trazem para quase 200 países? Eu converso com o diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes Pinto. Luiz, prazer recebê-lo no Mundo Político, seja bem-vindo.
Obrigado, eu te agradeço o convite e a oportunidade de conversar com você.
Luiz, o acordo final da COP28, né, foi considerado por muitos um avanço ao prever a redução gradual do uso de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, para diminuir a emissão de gases de efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas que têm impactado o planeta. Quais são, a seu ver, os principais ganhos e o que deixou a desejar no encontro?
Olha, primeiro é reconhecer esse ganho da questão dos combustíveis fósseis está no centro das discussões, né? Como você colocou, pela primeira vez, a eliminação do petróleo, do carvão, dos combustíveis fósseis está no centro das discussões. Eu acho que a gente pode dizer que a gente está no começo do fim da era do petróleo. Isso é uma conquista enorme, né? Existem interesses grandes, muito, muito grandes da indústria do petróleo para frear e atrasar essa transição. Além disso, nós temos barreiras tecnológicas, é uma mudança muito grande para a humanidade, para a economia do mundo, é pensar nessa transição, mas isso é algo inevitável, fundamental para a gente poder ter um futuro climático seguro para o planeta. Então, essa acho que é uma grande coisa. Também temos outras coisas a celebrar, o começo de um fundo de perdas e danos para recompensar os países que já sofrem, vão sofrer ainda com os impactos das mudanças climáticas. Então, acho que isso é o que nós temos a comemorar. O copo meio vazio dessa história é que o texto fala de uma transição, mas não coloca um prazo, né? A gente não sabe quando que isso vai ser alcançado. Os países não têm uma meta de eliminação. Eles vão ter que incorporar isso dentro das suas metas, cada um deles. E a outra coisa é que a ambição, ela está sempre atrás do que a gente precisa, né? O que os países estão se comprometendo é sempre menos, porque a questão da mudança climática, ela é emergente, ela é urgente, a gente está correndo atrás do tempo, o relógio está virando e a gente está num cenário de aquecimento até o final do século XXI, de até quase 3 graus, o que é muito grave. A gente precisaria garantir esse 1,5 grau, e com o que nós temos na mesa ainda, a gente não podemos ter essa certeza. A outra grande questão é sobre a implementação dessas medidas, a gente ainda não sabe com que velocidade isso será. Então, temos coisas a comemorar, né? De estarmos colocando o assunto na sala, de já termos um consenso de que é necessário fazer essa transição, mas ainda não sabemos quando, em que velocidade, e se essa velocidade vai ser suficiente para garantir esse 1,5 grau que a gente precisa chegar para evitar ainda mais tragédias climáticas daqui.
Falando em velocidade, as metas, né, de triplicar a capacidade energética renovável até 2030 e zerar a emissão de gases de efeito estufa até 2050 são factíveis para você?
Olha, essas são etapas intermediárias. A ciência aponta que isso é possível. Eu não sou especialista em energia, né? A SOS Mata Atlântica entende de floresta, mas os relatórios do IPCC, que reúnem os principais cientistas do mundo que trabalham com mudança climática, apontam que isso é possível, que nós já temos as tecnologias e o capital, né, o dinheiro no mundo para fazer essa transição. O mundo tem avançado muito na questão das energias renováveis, tanto a energia eólica, né, dos ventos, a energia solar e a biomassa. O Brasil é um país muito particular, porque tem todas essas possibilidades, né? Tem sol o ano inteiro, produz biocombustíveis. Para alguns países, isso vai ser muito mais desafiador. Mas sim, é possível a gente alcançar, é necessário a gente alcançar, mas isso vai exigir esforços muito grandes de alguns países mais, de outros menos. O Brasil, felizmente, é um dos que vai ter menos problemas, né? Além disso, a gente tem condições de alcançar o desmatamento zero, que é a outra fonte importante de emissões, né? Além da queima de combustíveis fósseis, vem da queima de florestas, e o Brasil também pode dar uma contribuição muito grande para o mundo, tanto no ponto de vista da energia, quanto na redução do desmatamento, quanto numa diminuição das emissões da produção de alimentos. A COP também teve uma decisão importante sobre o estabelecimento de sistemas alimentares resilientes, e o Brasil também pode estar muito bem posicionado e pode dar uma grande contribuição para a agricultura de baixo carbono para o mundo, inclusive exportando tecnologia.
A gente citou, né, no início, na abertura, a maior delegação brasileira na COP, né, foram 1.337 participantes. E lá o país defendeu, né, uma linguagem mais forte para o compromisso sobre combustíveis fósseis. O que mais que lhe chamou a atenção, Luiz, nessa participação nacional?
Olha, realmente é uma delegação muito grande. Essa delegação combina representantes do governo brasileiro, né? Tanto os negociadores e diplomatas, quanto as autoridades, né, do governo federal. A gente também tinha lá a presença de governos estaduais, municipais, deputados, senadores, senadoras, representantes de empresas e da sociedade civil, de movimentos sociais, indígenas, movimentos negros, da juventude. Era um grupo realmente muito grande e isso é muito significativo. O destaque é que o Brasil volta a ter uma posição de protagonismo e liderança nessa discussão climática e ambiental no mundo, passa a ser um país que volta a ter importância, que precisa ser ouvido, que participa ativamente das negociações, que tem propostas, né? O Brasil apresentou, por exemplo, a proposta de um novo mecanismo para acabar com o desmatamento no mundo todo, nas florestas tropicais. E também chamou muita atenção a abertura da diplomacia brasileira para dialogar com essa enorme delegação brasileira que estava lá. Os diplomatas tinham uma rotina de diálogo com a sociedade brasileira, de nos informar o que estava acontecendo, o progresso das negociações, o que estava em pauta, e também nos dava a oportunidade de dar ideias, sugestões e poder, de alguma forma, colaborar com essas negociações. Então, a boa notícia é que o Brasil está de volta com protagonismo, liderança e propostas. Tem as suas contradições, tem os seus desafios, mas é um novo Brasil que volta a participar da Conferência do Clima.
Então, falando sobre as contradições, a OPEP+, né, uma extensão do maior cartel de petróleo do mundo, que tem ali papel fundamental para definir rumos dos preços da commodity, convidou o Brasil para entrar e Lula acenou positivamente. Isso passa uma mensagem conflitante, a seu ver, Luiz, com a imagem de potência verde que o país tenta emplacar na cena internacional?
Certamente, eu concordo totalmente com você. É uma posição bastante ambígua e contraditória. É a posição que o país defendeu nas negociações lá em Dubai, é de que sim, deveria haver essa transição para terminar com os combustíveis fósseis, que isso deveria vir acompanhado de contrapartidas dos países em desenvolvimento, portanto, e os países desenvolvidos deveriam financiar isso para os países em desenvolvimento, portanto, não seria o Brasil que iniciaria esse processo. Essa é uma posição razoável da diplomacia, dizendo assim, temos que acabar com combustíveis fósseis, mas quem tem que se esforçar primeiro são os países ricos e desenvolvidos. A gente vai fazer isso num ritmo mais lento, porque a gente precisa crescer e se desenvolver e precisamos de investimentos nos países ricos para fazer essa transição.
A própria ministra Marina Silva, né, bateu muito nessa tecla, não foi, Luiz? No discurso dela.
Exatamente, ela defendeu isso claramente, né? A Marina Silva foi a chefe da delegação do Brasil, ela como ministra do Meio Ambiente, ela é que nos representa perante a Convenção do Clima. Mas a posição do ministro de Minas e Energia, que também estava em Dubai, era bastante diferente, né? Acenando com esse convite da OPEP, dizendo que o Brasil vai usar queimar até a última gota de petróleo, que a Petrobras, né, vai ser uma das principais empresas petroleiras do mundo. E essa, sem dúvida, é uma posição ambígua e contraditória. O Brasil chegou à COP com a sua lição de casa de redução do desmatamento no primeiro ano do mandato do governo atual. Já houve uma redução grande do desmatamento na Amazônia e da Mata Atlântica, enquanto no Cerrado ainda estava em alta, e a ministra Maria da Silva podia apresentar esse resultado e comemorar, mas ao mesmo tempo tinha um outro Brasil lá no Ministério das Minas e Energia falando do petróleo. Então, ontem, né, houve um leilão, quase 600 novos poços de petróleo foram leiloados ontem, e aponta que o Brasil vai explorar mais petróleo. A ciência diz, né, os relatórios do IPCC, que para chegar num grau e meio a gente não poderia furar mais nenhum poço de petróleo. A gente tinha que diminuir a exploração do que já tem e não iniciar novas explorações. E daí o Brasil fica nessa posição contraditória e fica a grande pergunta sobre como a gente vai se apresentar para o mundo em 2025 na COP30 de Belém. A gente deve chegar com o resultado de uma redução grande do desmatamento, mas qual vai ser o nosso lugar como produtor de petróleo no mundo? Um país que está indo para o aumento da produção e da emissão ou para a sua redução? E essa dúvida ficou evidente lá em Dubai.
Ambientalistas, alguns, né, reclamaram do número recorde de lobistas de combustíveis fósseis que estavam presentes na COP. O que que você sentiu, Luiz, em relação a isso? Trouxe impactos mais visíveis?
Olha, eu pessoalmente não pude perceber isso lá, né? Assim, é uma conferência que tem 90 mil pessoas, então é muita gente, eu não conseguia diferenciar. Óbvio que nos bastidores isso ficava evidente. Mas, por outro lado, a gente também tinha uma presença muito importante de organizações da sociedade civil, e daí é um cabo de guerra, né, que acontece ali. Tem os lobistas defendendo o combustível fóssil, o petróleo, tem o pessoal da energia nuclear que também está lá, tem os ambientalistas, tem as populações indígenas, e isso faz parte da negociação e dessa disputa por um futuro do clima, né? A sociedade ali lutando por um futuro que tenha menos prejuízos, enquanto a indústria do petróleo está defendendo seus interesses. É óbvio que o desequilíbrio de forças é enorme, né? A importância de um representante da SOS Mata Atlântica é muito menor do que de um lobista de uma empresa petrolífera que tem uma influência sobre presidentes, ministros, etc. E essa é a disputa que está na mesa e que vai continuar na mesa nos próximos anos e que vai culminar em Belém daqui 2 anos.
Dentro das disputas, né, uma questão nacional que vem causando muita polêmica, Luiz, é a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Documentos do processo de licenciamento apontam a possibilidade ali de impacto de óleo na costa de 8 países, além de 2 territórios da França, caso ocorram vazamentos. Como é que você tem visto de fora o processo, mesmo não sendo um especialista em petróleo, mas as divergências que ele suscita no governo e na própria sociedade?
Olha, primeiro, acho que a gente tem que prestar muita atenção nas análises e decisões do IBAMA. O IBAMA é o órgão que tem que fazer o licenciamento dessas perfurações, e ele está dizendo que, por enquanto, não existe segurança para fazer essas perfurações, né? São várias perguntas que a gente tem que fazer. Uma é necessário buscar novas fontes de petróleo, uma vez que o mundo está dizendo que a gente tem que parar de usar petróleo? Essa é a primeira pergunta, e a resposta da ciência é: Não devemos mais buscar novas fontes de petróleo, mesmo que elas existam. E daí, sobre essa questão da Foz do Amazonas, ela tem outras camadas, né? Um é esse risco dessa exploração numa área de corais, de recifes, que a gente pouco conhece, que tem uma importância enorme para a biodiversidade. O risco de vazamento, isso tem um impacto muito grande ambiental, né? Então, tem toda essa questão também sobre a distribuição desses benefícios, os riscos para as populações da Amazônia. Então, no nosso entendimento é que não se justifica, é uma atividade arriscada, que a gente não tem informação suficiente e não deveria fazer. Ainda mais que a gente está... Né, ontem leiloou novos 600 poços de petróleo, a gente está entrando na segunda fase do pré-sal, que já vai tirar muito petróleo do fundo do mar. E a gente entende que não se justifica, não tem sentido a gente tentar buscar uma nova fonte de petróleo num lugar de tanta importância, tão simbólico e que seja tão arriscado.
A Noruega e o Reino Unido, Luiz, anunciaram, né, durante a COP doações da ordem aí de US$ 94 milhões para o Fundo Amazônia. Como esses recursos podem impactar as políticas públicas na região, que foram claramente redirecionadas, né, sob o governo Lula?
Olha, a história do Fundo Amazônia é que ela, esse fundo ele tem sido muito importante para combater o desmatamento, né? O dinheiro foi usado nos seus primeiros anos para fortalecer a capacidade de órgãos federais, estaduais e municipais no combate ao desmatamento, à fiscalização. E também esse dinheiro tem sido muito importante para fortalecer a sociedade civil e fomentar negócios de bioeconomia na Amazônia. Então, esses aportes são muito importantes para poder tanto garantir, contribuir para a redução do desmatamento e o poder do Estado, né, das autoridades, das instituições públicas, quanto para o empreendedorismo, pois a bioeconomia é a alternativa mais sustentável para a Amazônia. Esses recursos, eles são pequenos, a gente comemora, né, esse aporte de dinheiro, dá para fazer bastante coisa, é possível fortalecer políticas públicas, alavancar negócios, mas a gente precisa de muito mais dinheiro para poder realmente garantir esse futuro climático. O próprio fundo de perdas e danos, que foi definido agora no início da COP, estima-se que precisa de um aporte de 100 bilhões de dólares por ano para ser transferido para os países que já sofrem e vão sofrer com as mudanças climáticas. E a gente pode falar dos países ilhas, né, que vão ficar embaixo d'água. O próprio Brasil, a gente já teve grandes tragédias esse ano e poderia receber dinheiro de perdas e danos, porque a gente teve mortes, perdas econômicas, quebras de safra em função das mudanças climáticas. E os recursos que foram alocados lá para esse fundo ainda estão na ordem de um pouco mais de 100 milhões de dólares. A gente precisa de mais de 100 bi. Então, tudo isso ainda está muito atrasado, pequeno em relação ao tamanho do desafio que a gente tem pela frente, mas o Fundo Amazônia é uma experiência de sucesso que tem que continuar, tem que ser fortalecido e ser replicado.
Queria aprofundar um pouco com você uma questão que você acompanha de perto, que é o desmatamento, né? O Brasil, como você mesmo lembrou, né, vem reduzindo significativamente os índices dessa ocorrência na Amazônia, mas os alertas no Senado bateram recorde, no Cerrado, bateram recorde em novembro. Né? Como entender essas rotas, Luiz, opostas, e o que, que elas impõem ao poder público brasileiro nesse momento?
Esse efeito da gente conseguir estancar o desmatamento na Amazônia tem levado a expansão da agropecuária para o Cerrado. Então, é um efeito meio indireto e perverso, infelizmente, de que a gente consegue diminuir o desmatamento na Amazônia, consegue diminuir o desmatamento na Mata Atlântica, mas a gente desloca ele para o Cerrado, está deslocando para o Pampa, para o Pantanal, para a Caatinga, e isso está acontecendo de maneira muito preocupante. O desmatamento ele tem várias consequências, né? Um deles é a emissão de gases de efeito estufa e contribuir para a emissão para o aquecimento global. Mas, além disso, a gente tem a perda da biodiversidade, a gente compromete a disponibilidade de água. Então, a gente tem que ter uma política sistêmica para combater o desmatamento em todos os biomas brasileiros. No caso, a característica do desmatamento do Cerrado e da Amazônia são bem diferentes. Na Amazônia, a maior parte do desmatamento acontece de maneira ilegal, muitas vezes criminosa, em terras públicas, sejam terras públicas que ainda não foram destinadas pela União ou em unidades de conservação em terras indígenas. E no Cerrado, a gente tem um desmatamento em grande parte legal, é um desmatamento autorizado para a expansão da fronteira agrícola brasileira, agropecuária. Isso está principalmente localizado no Mato Grosso e no Mato Piba. Mato Piba é uma região que combina Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mas em Minas Gerais a gente também tem um aumento do desmatamento nas regiões de Cerrado, e daí são políticas públicas bastante diferentes. Né? A gente tem que aplicar o Código Florestal para poder diminuir um pouco o desmatamento, mas a gente tem que combater o crime, o desmatamento ilegal na Amazônia, e tem incentivos no Cerrado para que os proprietários de terra não desmatem para produzir mais e possam também garantir o controle do desmatamento no Cerrado. Ele emite os gases de efeito estufa, mas o desmatamento no Cerrado também é muito grave para a biodiversidade, para a questão da água, isso para todo o Brasil.
Para as elites econômicas e cúpulas políticas, né, dos estados, ainda vocês, né, de organizações não governamentais, percebem muita resistência em relação aos cuidados com o desmatamento?
Sim, isso é bastante localizado. Então, a gente teve uma mudança muito grande no governo federal, né? Com a mudança de governo, a gente teve o governo anterior, que era o governo que negava a ciência, que fazia praticamente um convite ao desmatamento e à degradação ambiental. Agora, a gente tem um governo com um compromisso com o desmatamento zero, tem políticas ambientais consistentes para combater o desmatamento, tem as suas contradições, obviamente. E daí, dentro dos estados, isso varia muito. A gente observou uma redução muito grande do desmatamento em Minas Gerais, na Mata Atlântica, na Bahia, isso ainda está alto. Paraná e Santa Catarina são estados que combatem muito a lei da Mata Atlântica. Mas a grande questão hoje está no Congresso Nacional. É no Congresso Nacional que estão as principais ameaças para os compromissos que o Brasil tem de diminuir o desmatamento no mundo. A gente tem projetos de lei correndo, inclusive, decisões no Congresso sobre a lei da Mata Atlântica, sobre a questão do marco temporal das terras indígenas. Nós temos um projeto de lei sobre o licenciamento ambiental e a gente corre o risco do governo federal estar indo numa direção e o Congresso Nacional está indo em direção oposta, aprovando projetos de lei e tomando decisões que levam à diminuição da proteção ambiental, ao desmatamento e aumento das emissões, o que compromete tudo o que o Brasil está prometendo aí pelo mundo afora. Essa é a grande preocupação que nós temos hoje como sociedade civil.
Ao mesmo tempo, né, que tem que lidar com essas contradições, Luiz, o país teve a confirmação de Belém como sede da COP30 em 2025, né, também foi, aconteceu agora na COP28. E qual que é o simbolismo para você, né, da realização pela primeira vez da conferência em uma cidade amazônica e como que o país pode usar isso, né, para fortalecer os seus planos nessa seara?
Olha, isso é muito simbólico, né? Acho que é importante recordar que o Brasil ia receber a COP do clima em Salvador, no início do governo Bolsonaro, e aí o governo desistiu, né? Ele resolveu não sediar a COP e ela teve que ser transferida para outra região. Então, o Brasil já teve essa oportunidade e abriu mão desse protagonismo. Agora, vamos receber em 2025 e em Belém, né, numa capital da Amazônia. Isso é muito simbólico para o mundo. A Amazônia é a principal floresta tropical do planeta. Então, isso já por si só já tem grande significado. O Brasil vai acumular no mesmo período a presidência do G20. Então, o país vai estar em muita evidência como um país que vai ter um papel decisivo nas negociações internacionais, tanto no G20 quanto na COP25. Estando em Belém, isso ainda é mais simbólico, as populações indígenas vão estar lá, os povos tradicionais, né? A sociedade brasileira vai estar atenta e o mundo inteiro vai estar olhando para a Amazônia. A gente imagina que vai chegar lá com uma redução significativa do desmatamento, mostrando sucesso no combate ao desmatamento, mas a COP25 vai falar com grande importância sobre o petróleo, vai voltar nesse tema. Vai ser uma COP onde os países vão ter que apresentar uma versão atualizada das suas metas de redução de emissões, que se chama NDC, que são as contribuições voluntárias de outros países. Em 2025, os países vão trazer essa nova versão. E a principal questão que vai estar na mesa é o que evoluiu de Dubai até Belém em relação à eliminação dos combustíveis fósseis. E aí é onde mora o perigo. O Brasil vai chegar provavelmente com uma lição de casa muito bem feita em relação à agricultura e em relação ao desmatamento, mas não sabemos se a gente vai chegar lá como um país que está explorando cada vez mais petróleo ou se está mudando, está abrindo mão disso. A gente vai sentar na mesa como um país que vai dar um exemplo, que vai cobrar dos outros países a redução, ou a gente vai estar numa situação novamente ambígua e contraditória que pode fragilizar a nossa capacidade de negociação em Belém.
Luiz, queria encerrar nossa conversa só falando de uma perspectiva mais global. Cientistas alertaram recentemente que o mundo está perto aí de atingir 5 pontos de não retorno que podem desencadear catástrofes ambientais irreversíveis. Segundo eles, se não controlarmos, né, o aumento global da temperatura, eventos como o colapso de corais de águas quentes, degelo do permafrost, o derretimento de grandes porções de gelo no Ártico e na Antártida se tornariam aí cada vez mais prováveis. Ainda temos tempo para reverter um cenário caótico como esse?
Primeiro eu tenho que parabenizar vocês, porque vocês fizeram uma grande lição de casa para essa matéria. Eu li esse relatório essa semana, né? Ele foi lançado lá na COP e realmente ele aponta essa questão desses tipping points, que são esses pontos de não retorno. O relatório, eu não entendi por que não aponta a Amazônia como um lugar do mundo onde a gente pode ter esses pontos de não retorno, né? Onde a floresta pode começar a morrer definitivamente. Mas essa questão das polares, né, começarem a derreter de maneira irreversível, e esses permafrosts são os solos dessas regiões temperadas, né, que podem também começar a liberar carbono. Isso geraria um colapso da vida na Terra e dos sistemas terrestres e até da circulação dos oceanos. A sua pergunta, é possível reverter? Ainda é possível reverter. Todos esses estudos, inclusive esse que você citou, ele aponta que sim, temos ciência, tecnologia, capital para revertermos. Mas isso exige um cavalo de pau da humanidade. Mudanças drásticas, bruscas dos negócios, das empresas, das fontes de energia, do padrão de consumo, da distribuição da riqueza do mundo, né? Porque essa questão afeta de maneira muito desigual tanto os ecossistemas do planeta quanto as populações. Então, acho que o recado final é de que sim, é possível, a humanidade é muito inteligente, tem as soluções, tem a capacidade, mas precisa de vontade política e tomar decisões muito duras que vão enfrentar interesses de grupos econômicos, mas que no final a humanidade como um todo ganharia e nos permitiria garantir esse futuro seguro. Se a gente transpor esses limites de não retorno, o risco de não fazer nada fica muito mais caro, né? O custo de não agir, de não resolver esses problemas, ele é muito maior do que o de agir. Então, se a gente usar o nosso dinheiro para as ações que levem a esse cavalo de pau, a gente pode garantir o bem-estar para a nossa humanidade, para todo mundo poder viver bem e dignamente. Mas isso exige realmente decisões muito duras, mas que são possíveis, e a gente tem que cobrar isso das empresas, dos governos, para a gente poder garantir o futuro para nós, para os nossos filhos e netos. Mas isso agora também vale para a gente. A gente não pode, tem que entender que esses problemas já estão acontecendo.
Tomara que estejamos à altura dos desafios. Luiz, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Esperamos ter outras oportunidades.
Bom, que agradeço a oportunidade e conte com a gente para outras conversas. Um abraço.
Abraço. Eu conversei com Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica. Falamos sobre as recomendações finais da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, encerrada nessa semana em Dubai. A participação destacada do Brasil, o potencial que o país terá à frente à questão nos próximos anos e os desafios globais para a redução do uso de petróleo, carvão e outros combustíveis fósseis. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/TV.